no debate das 10 e hoje o nosso convidado é o ex-prefeito de Itabira, Dinca Brandino, do MDB. Ele vem para falar sobre política, sobre a questão da ação de improbidade feita pelos procuradores do Ministério Público Federal da Prefeitura de Itabira contra o ex-prefeito Dinca Brandino. Dinca, inicialmente, bom dia. E como é que o senhor recebeu essa notícia aí de improbidade por parte do Ministério Público Federal?
Bom dia, Aldo. Bom dia, ouvintes do programa Manhã Total, da Rádio Pajeú. É com a imensa satisfação que eu volto aqui aos estúdios da rádio. E posso dizer de passagem que faz muitos anos que fui, inclusive, entrevistado por você alguma vez aqui. Me recordo no meu segundo mandato. Né?
Isso, faz um bom
tempo. Não no terceiro, um bom tempo. Mas, Aldo, nós estamos por aqui, inclusive, para dar satisfação aos nossos conterrâneos de Itabira, e com exceção, né, do gestor. Né? O gestor não merece aqui que eu viesse dar satisfações a ele, até porque quando a gente observa aqui a tamanha responsabilidade de mover uma ação de improbidade contra a minha pessoa, não é? Pessoa essa que já teve 3 mandatos em Itabira, e que sempre, meus 3 mandatos, eu sempre me reportei ao povo de Itabira agradecendo, né, o reconhecimento de cada um itabirense que me colocou, que me confiou o mandato, sempre dando o recado para que vim ser prefeito de Itabira. Portanto, Aldo, eu começo aqui dizendo o seguinte: quando eu digo que o prefeito atual de Itabira, infelizmente, algumas vezes me deparo com pessoas que brincam comigo e até dizem assim: rapaz, que desmantelho é aquele em Itabira? Eu fico muitas vezes assim, até que vou corroborar e rir também com a pessoa e dizer que de fato não estou morando em Itabira, estou fora de Itabira e não estou vendo nada que está acontecendo. Infelizmente é a brincadeira, né? Mas que de fato isso para a gente é uma grande tristeza. E sempre que a gente se encontra com alguém e que as pessoas nos faz essa pergunta, e que a gente, infelizmente, tem que responder e dizer que, de fato, corroborar com aquele sentimento daquela pessoa em dizer que nosso município está realmente ingovernável e andando de cabeça para baixo. Uma pessoa dessa, um gestor desse, não tem moral nenhuma, Aldo, e aos ouvintes, caros ouvintes da Rádio Pajeú, do programa Manhã Total, especificamente aqui aos meus conterrâneos de Itabira, esse prefeito não tem moral nenhuma para mover uma ação de improbidade contra a minha pessoa, contra a minha administração. Administração essa que eu mostrei para que visse ser prefeito de Itabira. E todos os itabirenses sabem disso. Mas para você ter uma ideia, está aqui. Quando eu repito, vou repetir, ele não tem moral. Um prefeito que quando no dia 20 de dezembro pede para arquivar uma ação de improbidade administrativa que causou danos ao erário público, a gestão que, inclusive, se encerrou em 2008, janeiro de 2008, que foi a gestão do ex-prefeito Josete, quando me refiro aqui à história do matadouro público, matadouro esse que recebeu os recursos da Secretaria de Agricultura na ordem de R$ 250 mil. Sabe os itabirenses, principalmente os machantes, os açougueiros, né, que hoje vêm abater seus animais em Afogados da Engazeira, que foram interrompidos pelo Ministério Público e pela própria Secretaria de Agricultura, pelas condições que o único matadouro que já existia há mais de 40 anos em Itabira, que foi inclusive interrompido, que foi embargado, fechado, para que realmente não abatesse mais animais em Itabira, pelas condições precárias, pelas condições sanitárias de que aquele matadouro causava risco, sério risco, né, o consumo de carne do nosso município. Portanto, se recebeu o recurso, eu inclusive fui uma pessoa que carreguei esses recursos junto ao governo do estado, inclusive na época ao governador Jarbas, e que de fato, quando foi a reeleição em 2004, perdi a reeleição, os recursos ficou lá 100% nas contas, nem sequer licitei, Nem sequer licitei, porque na realidade não havia mais tempo para que eu fizesse a licitação e para que eu realmente iniciasse aquela obra. Portanto, deixei à vontade e o que interessava para mim, de fato, era solucionar, resolver o problema dos marchantes de Itabira, dos agricultores, que quando muitas vezes é obrigado a vender um animal a custo baixo, preço baixo, porque hoje eles embutem as despesas que têm que pagar despesa de transporte, enfim, impostos aqui em Afogados para abater os animais de Itabira. E sem contar também a questão da distância, quando a carne vai sendo transportada e que se consome carne de má qualidade. Portanto, tudo isso por falta de responsabilidade de um gestor. Eu gostaria de dizer aqui, senhor prefeito, quero saber como é que você tem coragem de praticar um crime desse, você respondeu pelos 29 mil habitantes de Itabira. Porque Itabira não, acho assim, pertence a você como um morador de Itabira, nem como filho, que você não é filho de nossa cidade, com todo respeito. Mas que, de fato, você respondeu, você tomou uma decisão pelos 29 mil habitantes de minha cidade, de minha terra. Portanto, o senhor cometeu um crime gravíssimo e que vai também responder pelo crime de irresponsabilidade fiscal, vai responder, por uma ação de improbidade quando você toma uma decisão em desfavor do município de Itabira. Portanto, você não tem moral nenhuma, não é, para mover uma ação de improbidade contra a minha pessoa, ou seja, a administração que eu exerci como à frente da prefeitura de 2009 a 2012. Já espero aqui mostrar tanto para os meus conterrâneos de Itabira, para aqueles que me admiram na região do Pajeú, que conhece, inclusive, a minha conduta, né, de onde eu vim, do berço que eu vim, da minha responsabilidade e do conceito como político, né, que eu tenho, evidentemente, procurado ao longo das oportunidades que tive em governar Itabira, com muito respeito a todos aqueles que me confiaram o período que, às vezes, estive à frente da administração pública de Itabira.
Bom, na petição, Dinka, há um pedido feito
para... Gostaria, inclusive, de pedir antes, para que você pudesse ler essa ação de improbidade, para que não fique aí naquela história de que eu estou realmente apenas dizendo uma inverdade.
2 de janeiro de 2018, expedição de mandados. Extinção do processo sem resolução do mérito por desistência. Poder Judiciário, Estado de Pernambuco, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itabira, processo número 00168-50. Sentença. O município de Itabira, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente ação de improbidade administrativa em face de Josete Alves do Amaral. Em seguida, vem a parte requerente, junta aos autos petição requerendo a desistência do feito. Devidamente intimada, a parte requerida anuiu com pedido de homologação da desistência. 122. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de improbidade administrativa, na qual a parte autora requereu a extinção do processo. Nestes autos, verifico a aplicação da seguinte norma. Artigo 485. O juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência da ação. Assim, homologo por sentença a desistência formulada pela autora para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, conforme artigo 487, inciso 3, extinguindo o processo sem julgamento do mérito. Publique-se, registre e intime-se após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos mediante baixa de registro e na distribuição. Afogados em Gazeira, 20 de dezembro de 2017, perdão, Daniela Rocha Gomes, juíza de direito.
Aí eu pergunto, ou você me pergunta, o matadouro foi concluído? Vamos dizer que houve um acordo com o prefeito Sebastião Dias?
E o que houve com o restante dos recursos?
Não existe na conta, eu procurei a empresa. Sim, mas não tá, houve pagamento, para onde? Pagou a empresa antecipado, pagou 100%, se a obra está concluída. E aí vou até lhe dizer quem foi a pessoa que construiu essa obra em Itabira. Não sei se você conhece, ele trabalhou aqui alguns dias na Seralpa, não sei se está por aqui. Edinaldo Lima. Ele foi a construtora dele, que ganhou essa licitação lá em Itabira e que recebeu 100% dos recursos. Procurei ele em 2009, depois que assumimos na prefeitura. E ele disse que não ia construir a obra mais não, porque a empresa dele teve prejuízo, até a parte que executou. E os recursos que estão falta na conta não estão lá. Ele não quis responder e mandou que eu movesse uma ação na justiça contra a empresa dele. E assim eu fiz, uma ação contra a empresa dele e outra ação de improbidade contra, em 2009, contra o gestor, que era o José.
Na petição de cá, o pedido...
Então, não houve devolução do recurso, vamos dizer, como você pergunta, que poderia ter havido um acordo agora, vamos dizer, em dezembro, como houve esse acordo que causou danos ao município. Acordo esse que poderia ter ocorrido. O ex-prefeito devolveu os recursos corrigidos, as contas do município, a conta do convênio, celebrado com a Secretaria da Agricultura, ou seja, concluir a obra, um acordo. Era possível, sim, era possível um acordo. Mas a obra não foi concluída e, no meu ver, os recursos também não foram devolvidos.
O senhor chegou a ter os bens bloqueados pela justiça?
Eu não tive bem bloqueado e nem vou ter bens bloqueados na justiça, porque, na realidade, essa denúncia que eu digo aqui vazia, essa denúncia, possamos dizer, descabida pela gestão atual, pelo desgoverno que está vivenciando em Itabira, infelizmente, gostaria de dizer que eu tenho umas provas aqui para lhe mostrar, inclusive, como antes de começar aqui, eu acabei mostrando aqui de início, que os convênios que foram celebrados por mim, e inclusive os convênios que antecedeu o meu governo, não é? Que inclusive vieram do governo do José, todos os convênios eu abracei e continuei todos executando. Executando obras de qualidade, conveniada entre a União, né, a Caixa Econômica, que era o órgão conveniente, e a Prefeitura Municipal de Itabira. Né? Então, abracei e dei continuidade a todos que já existiam, né, antes do meu mandato de 2009, que iniciou em janeiro de 2009. Portanto, você já viu aqui, eu gostaria inclusive que você pudesse ler para... aos ouvintes, porque nós viemos aqui exatamente para prestar um esclarecimento. Um esclarecimento. E aqui, quando eu me reporto à denúncia, não é, que foi feita à Justiça Federal pelo prefeito e pelo procurador do município Itabira, você veja aqui a tamanha, eu acho, tamanha responsabilidade, porque quando você não teme nem sequer a justiça para, de fato, falar a verdade, não é? É realmente um afronto, é falta de respeito e falta de ética. Está aqui, você viu aqui, os convênios, ele se reporta a 4 convênios. O primeiro convênio é o contrato de repasse número 0260-119-01, que era, esse convênio era pavimentação em diversas ruas de Itabira. E como, de fato, a gente, quando mostra a certidão que a Caixa Econômica forneceu, você já viu aqui, está dizendo que esse convênio foi executado 100%. O valor desse convênio, aqui daqui a pouco nós vamos mostrar, dizer, e quanto foi que a Prefeitura pagou. Aí você me pergunta, e o restante, essa obra aqui era, parece que 300...
Pouco mais de 300 mil reais, né?
Ele aqui. O valor desse convênio era 383.317 reais e 29 centavos. Aqui está dizendo a certidão da Caixa Econômica Federal, que foi o órgão conveniente com a Prefeitura, que foi executado 100%. A obra, e que foi apenas pago R$ 195.546,78. Aqui diz também, que eu já lhe mostrei aqui a data, que diz da vigência do convênio, que que esse convênio estava prorrogado até 18/12/2013. Aí eu lhe pergunto, em 2013 eu era prefeito Tabira?
Não.
Não era prefeito Tabira. E quando a gente sai de uma prefeitura e que fica os convênios, que é, possamos dizer, convênios que são conveniados entre a União e quem administra esses convênios, que é o conveniente, é a Caixa Econômica Federal, e se diga de passagem, é um órgão realmente muito rigoroso, os recursos ficam bloqueados. Esses 318.317,29 reais, esse recurso era para pavimentação. Esse recurso ficou bloqueado. O prefeito não tem nenhum poder de fazer nenhum pagamento com ele e nem transferir ele para lugar nenhum. É intransferível. Só quem tem poder para autorizar percentual de pagamento é a Caixa Econômica, depois que ela vem ao seu município, solicitado pelo prefeito, para realmente verificar se a obra está em acordo, como foi pactuada, e se realmente a obra é de boa qualidade. E aí, eles aferem o boletim de medição, aquele percentual, e autoriza, desbloqueia, autoriza a prefeitura a fazer o referido pagamento. Aí o que é que eu digo aqui a você? O que é que aconteceu nesse convênio? Ele está executado, 100% foi pavimentado as ruas. Está aqui dizendo, você já viu e você vai ver novamente. 100%. A vigência do convênio está dizendo aqui que a Caixa informa que estava prorrogada até 18/12/2013. Eu não era prefeito Tabira. Eu saí da prefeitura em 31 de dezembro de 2012. Ele alegou também dizendo que não houve transição à Justiça Federal. Eu mandei à Justiça Federal provando que houve transição. Houve as informações de que realmente o montante de convênio que existia para que ele desse continuidade. Mas, além do mais, nem havia necessidade disso. Até porque a própria Caixa, a partir de janeiro de 2013, já informou e cobrou para que ele desse continuidade aos convênios que vinha sendo que foram celebrados pelo nosso mandato e que vinha sendo executado pelo nosso mandato. Depois vou mostrar a lei que diz e pune o gestor que fica no mandato, o que sai e o que fica. Não é que quem tem que prestar conta é o município, não é? Mas independentemente de quem esteja no comando. Depois você vai ler aqui a lei que diz, que é clara. Mas me reportando aqui dizer, é realmente uma brincadeira, tá abusando da justiça, tomando o tempo da justiça, que a gente sabe que a justiça tem muita coisa a resolver, muita. E quando você já viu aqui, leu, você viu, que não são quatro convênios. Aí eu volto atrás, não são quatro. Veja aqui, você já viu o áudio, quando aqui se repete o contrato de repasse que é do Curral do Gado, que era da Feira de Animais, que o número dele é o 0261-0261-150-21. Esse era para pavimentação e construção de infraestrutura da Feira de Gado, de Tabira. O que é que aconteceu aqui? Ele repetiu novamente, você viu aqui, mais uma vez ele repete o mesmo número. Está aqui, ó. Ele denunciou o mesmo. É o 0261-150-21. Ele repetiu ele, quer dizer, na realidade ele apresentou à Justiça Federal, passou um gato por lebre no Ministério Público da Justiça Federal, quando na realidade ele citou o mesmo convênio duas vezes. Veja que tamanho de responsabilidade. Uma outra coisa mais grave. Quando ele cita que fosse, vamos lá dizer, fosse quatro convênios, que fosse com o número do contrato, um outro convênio. Aí vai sim, seria quatro convênios. Na realidade aqui só tem três. Porque quando ele cita quatro, ele está repetindo, está denunciando duas vezes o mesmo convênio. Portanto, você observa aqui que quando se trata aqui, por exemplo, a soma, quando a gente vai ver os três convênios e não os quatro, o valor que ele denunciou pedindo devolução, isso é até uma brincadeira, R$ 1.584 mil reais, R$ 850,34. Aí, quando você soma os três convênios, o valor é de R$ 911.722,26. Quer dizer, não é de R$ 1.584.000 e alguma coisa. Quando você volta para cá, sem contar que esse que ele cita aqui, R$ 1.584.850, sem contar que pago desses três convênios, os três convênios que ele cita que diz que é R$ 1.584.000, quando ele repete ele duas vezes, que ele nem chega a esse valor. Por exemplo, se fossem os quatro convênios com um outro número de contrato, e não esse que repete duas vezes, se fossem os quatro, daria R$ 1.237.786,62. Quer dizer que, na realidade, não é R$ 1.584.000. Que fossem os quatro. Quando, na realidade, não é os quatro. Ele repete um duas vezes. Então, somando-se os três, daria R$ 911.722,26. E o pago desses três convênios foi apenas R$ 490.757,09. Foi o que foi pago. Esses recursos, a diferença desses recursos, foram devolvidos à União. Devolvido pela irresponsabilidade dele. Como é que um município pobre, feito Tabira, que ele perdeu, e sem contar que esses mesmos referidos convênios, foi feito uma CPI em 2015, na gestão da Câmara anterior. Me parece que, inclusive, aqui o autor da CPI foi Edmundo Barros, vereador na época. CPI essa, que convocaram a equipe da Caixa Econômica, não sei quem, não participei dessa reunião, mas que, de fato, o Edmundo, que inclusive meu adversário político, gostaria muito de chegarem à conclusão e saber quem causou o prejuízo ao município, se fui eu ou foi o atual prefeito, se foi na minha gestão ou foi na gestão do atual prefeito. Quando o pessoal, a equipe da Caixa Econômica, convocado pela Câmara dos Vereadores, se eu tiver mitinho da Câmara, pode, inclusive, ter aqui o direito de resposta, e, inclusive, me demitir. Que, inclusive, quando a Caixa, membros, pessoas da Caixa, vai a Tabira, para a Câmara dos Vereadores, convocado pela Câmara, para realmente dar um diagnóstico e dizer, dar um norte, como foi que aconteceu esses recursos ter sido, evidentemente, paralisados e que, na realidade, causou prejuízo ao erário público, ao município, uma vez que foram devolvidos. A Caixa informou, nessa CPI que foi produzida pela Câmara do Vereador na gestão passada, que a responsabilidade foi exclusivamente do atual prefeito, até porque ele não estava mentindo, até porque está aqui cada contrato desse, você viu, que estão prorrogados até 31 de dezembro de 2013. Então, estava prorrogado para continuar as obras, executar, ou seja, para prestar conta. Como eu ia prestar conta se, na realidade, aí você me fez a pergunta, mas se já tinha concluído 100%, por que o senhor não prestou conta? Aí eu vou lhe explicar. Foi que houve. É que, na realidade, você viu que só foi pago de cada um convênio desse 20%, 30% e não os 100%. A obra foi executada 100%, mas o pagamento não foi realizado 100%. Por que não foi? Porque nós encaminhamos o boletim de medição já próximo do final do nosso mandato e a Caixa, como demora muito, havia um município, são muitos, aí ela vinha, né, o setor de engenharia da Caixa Econômica, havia o município Tabira verificar se estava tudo ok, aferir aquele boletim, nota fiscal acompanhado, para que pudesse liberar o pagamento. Nós saímos do mandato e ficou para que o atual gestor, inclusive todos os convênios prorrogados, para que ele desse continuidade ao que parou e que continuasse efetuando os pagamentos ao que foi executado e prestando contas. Infelizmente, nada disso houve, simplesmente por irresponsabilidade e volta atrás. A CPI chegou à conclusão que o senhor Sebastião Dias foi o único responsável. Aí, abriram a CPI e dependeu apenas de um voto. Zé de Bira foi quem salvou a situação dele, até porque nessa CPI pedia a cassação do mandato dele.
O senhor acredita que a questão aí dessa ação ela é mais política do que mesmo jurídica?
Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Porque, Aldo, nós não temos mais o que discutir, porque eu gostaria que você lesse aqui e você mostrasse, porque eu trouxe as provas para você. Para que as provas? Não são coisa que eu estou inventando. Isso aqui é uma certidão da Caixa Econômica Federal que eu... ontem eu expedi ela, puxei ela ontem pela internet.
Número do contrato 026-1150-21. Percentual de serviços 54,91%.
O que era o objeto, por favor, aí? Pavimentação? Era feira de gado e animais?
Deixa eu ver aqui.
O 21 parece que é o da feira de animais. Foi o que ele repetiu duas vezes aí, não foi?
Tabira, a programa Prodesa.
Prodesa,
construção gado, de parque de feira de animais. Correto. 133 mil, valor liberado, R$ 133.786,82.
Quanto foi executado?
54,91%. Total da obra, valor de R$ 323.064,36.
O restante desse...
Data de vigência, 16/12/2013.
Quer dizer, que até 16/12/2013. Mas tem as 2013. Outras, por favor. É bom a gente esclarecer isso, porque...
acredito... Número do contrato, 02-787-48, dígito 94. Tabira, pavimentação em diversas ruas. Data de vigência, 30/12/2013. Valor do investimento, R$ 305.340,61.
Quanto foi pago?
100% de obra
executada,
foram pagos R$ 161.423,49.
Vamos no outro.
Tem mais um outro aqui na frente, mais um contrato.
Isso.
O contrato 02601109-01. Prefeitura Municipal de Tabira. Pavimentação de diversas ruas. Obra realizada 100%. Valor de investimento, R$ 283.317.
Quanto foi pago?
R$ 195.546,78.
A
vigência do contrato, 18/12/2013 também.
Quer dizer, todos eles estavam... Eu gostaria que você lesse essa lei aqui, bem rápido, de quem não presta contas quando o prefeito sai do mandato. Leia, por favor, essa lei.
Da prestação de contas em razão de convênio. Assim, a prestação de contas deve ser apresentada pelo município, ainda que este ente seja administrado por outro prefeito. Com efeito, neste caso específico, não se trata de obrigação personalíssima de prestar contas. Da alínea A, inciso 4, e aí a questão do artigo da lei complementar...
Mas você lê a lei, saber como foi o que inventei, é capaz
de... 101-2001.
E agora, o que é que você diz disso?
Bom, o senhor está para avaliar aqui, não é? A questão da ação.
Eu quero dizer o seguinte. O que é que eu posso fazer além de trazer as provas? O que é que eu posso fazer? Veja só. Todos me conhecem, sabem, inclusive, eu acho que o prefeito, né, que está fazendo um verdadeiro desgoverno em Tabira, está tentando desviar a atenção das pessoas. Ele está enfrentando um grande problema, um grave problema, que isso tem causado um grande problema na vida das pessoas de Tabira, principalmente os prestadores de serviços. Né? A gente sabe que tem gente até com 5 meses de salários em atraso. Eu tive hoje conversando...
Qual é a alegação do gestor? Por que esse atraso?
É que não vem dinheiro, mas está aqui pelo dizer quanto foi que veio. Quanto veio só em dezembro...
Tabira não está recebendo a firma?
Só em dezembro. No mês de dezembro de 2017. Está aqui para você ver. Quanto veio? 5 milhões de reais só no mês de dezembro. Lê aí, por favor. Isso é do RPM, fica com ele aí, é um extrato.
5.964.044 reais.
Veja quanto veio agora no mês, dia 10 e dia 20. Dia 10 e dia 20 de janeiro de 2018. 1.900.000, 1.800.000.
R$1.891.931.
Quer dizer, são praticamente quase 7 milhões de reais que recebeu em 50 dias. 50 dias. Não é? E a gente vem cobrando através do nosso blog, a gente vem cobrando, a gente vem apertando o prefeito, que isso não é motivo para estar apertando o prefeito, porque esse é o dever de casa dele. Agora eu volto atrás, feito Ratinho. Ratinho dizia muitas vezes no programa dele, não sei se você se lembra, Ratinho dizia assim, eu não tenho memória curta, eu lembro muito bem. Ele dizia que prefeito que vinha só para pagar folha de pagamento não era prefeito. E o de Itabira não veio nem sequer para pagar folha de pagamento. Então, realmente, é uma tristeza a gente dizer que Itabira teve uma oportunidade, né? Oportunidade única, inclusive, para dar um basta, não é? A essa situação que Itabira vem vivenciando, não é? E não é brincadeira, foram quatro anos o povo assistindo uma saúde falida, acabada. Eu digo aqui a você, Itabira passou 2 anos no hospital, 31 de dezembro de 2012, nosso hospital do nosso mandato, funcionava, como diz o outro, com todo tipo de especialista, medicamentos, todo tipo de exame.
E por que o senhor perdeu a eleição para Sebastião?
Porque eu não tenho dinheiro para comprar voto.
Ele comprou?
Rapaz, acredito eu que... Né, eu quero dizer que eu não tenho condições. Né, eu quero dizer que nós temos uma empresa e nossa empresa, os recursos da empresa é da empresa. Então nós não podemos misturar as coisas. Você fazer gastar dinheiro em uma eleição, ganhar uma eleição para depois tirar, como diz o outro, nos pinhaços, tirar o suor dos mais humildes, porque aquele pessoal que tem condições, pouco importa. Mas continuo a dizer a você, era um hospital que realizava todo tipo de cirurgia. Todo tipo de cirurgia. Quando foi em 31 de dezembro de 2012, deixamos o hospital, o depósito de medicamento, cheio até o teto. Né? E aí você veja, fecharam o hospital de Itabira. Né? 1º de janeiro de 2013, fecharam o hospital de Itabira. Passou-se 2 anos com esse hospital fechado. Inclusive, quem pediu para fechar o hospital foi o doutor João Veiga, né, o médico, e o doutor Josete. Fecharam o hospital de Itabira, passou-se 2 anos com esse hospital fechado. Aí eu não sei como é que aprovam as contas dessas, eu não sei onde é que estão os conselheiros de saúde, o conselho que aprova as contas do gestor da saúde. Foram 2 anos gastando despesas abusivas com medicamento, um hospital fechado, pagando a médicos e etc., realizando, exames e etc, um hospital fechado depois de 2 anos. Alegavam que era uma reforma que iam fazer no hospital. E, de fato, fizeram a reforma no hospital com recurso do governo do Estado, recurso do FEM. E esse hospital, depois disso, continuou sem funcionar, sem médicos, sem medicamentos, sem funcionar os equipamentos, né, causando sério prejuízo aos mais humildes, que depende do serviço de saúde pública.
A população não denuncia, não, esse descaso lá com a saúde que o senhor relata aí?
Quem deveria denunciar era a Câmara de Vereador. E com todo respeito, não denuncia. Quem denuncia sou eu. Eu denuncio, através do meu blog, ao Ministério Público Estadual, ao Tribunal de Contas do Estado, né? Tenho denunciado ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal. Nós temos hoje mais de 259 denúncias formuladas com provas. Né? Mas a gente escuta até o próprio tribunal nos dá notícia, retorno. Tal denúncia só vai ser apurada em 2023. Quer dizer, a demanda é muito grande. O Tribunal de Contas não tem, possamos dizer, estrutura humana, né, o suficiente para isso. E você sabe que o tribunal, ele acompanha as despesas do município à distância, como você estuda, faz um curso à distância. Quem tinha que fazer isso? Era a Câmara de Vereador. Acompanhar, fiscalizar, denunciar, independentemente de lado A ou B, ou C. Essa aqui é a pura realidade. Não é? Agora, quem é culpado de tudo isso? Não é o vereador, não é o prefeito que está fazendo a má gestão. É a população, é o eleitor. É o eleitor que muitas vezes vê com seus próprios olhos os erros, os abusos, não é? Causando sérios danos, não é? Interrompendo o seu desenvolvimento, lhe levando a entrar na linha da pobreza, não é? E essas pessoas não entendem, troca sua dignidade por R$200, 300, e não sabe que aqueles 300 que recebeu não dá para pagar nenhuma consulta num particular. Não dá nem para pagar um aluguel. Hoje, doeu em mim. Eu vou dizer aqui, o senhor Zezé Bernardino, um amigo meu, me disse que tem um cidadão que mora na casa dele. Alugado, em aluguel. E que o cidadão já faz 3 meses que não paga o aluguel. E ele diz a ele, alega que não tem recebido, né, trabalha a prefeitura, contratado, não tem recebido seus vencimentos. E ele deu só mais 1 mês. Foi muito bom. Já deixou o cidadão morar 4 meses sem pagar aluguel. Quer dizer, Aldo, isso dói. Quem não sente isso? Será que o prefeito mora na casa alugada? Será que o vereador mora na casa alugada? Será que o vereador alguma vez chegou alguém na porta dele pedindo para despejar ele? Será que alguém chegou na casa do prefeito alguma vez pedindo para ele desocupar a casa porque ele não paga o aluguel? Aí você recebe quase 7 milhões de reais em 50 dias. E o povo continua hoje desacreditado no comércio porque o fornecedor, o dono do mercado, não vende mais. O dono do imóvel do aluguel não vai admitir que você continue mais no imóvel dele. Você vai morar onde? Vai comer mais o quê? Isso é uma pouca vergonha. Isso é uma pouca vergonha. Essa é a pura realidade. Eu não estou aqui fazendo politicagem, não. Porque o homem que é sério não faz politicagem. O homem que é sério faz política com P maiúsculo. Essa é que é a retada. Né? Eu sempre fiz política defendendo minha cidade e defendendo os mais humildes. E não vou desistir, porque só quem desiste desse caminho meu é aquele que está acima da gente, que é Deus.
Nós vamos para um intervalo e daqui a pouco voltaremos com a segunda e última parte do Debate das 10 com o ex-prefeito de Itabira, Dinca Brandino. No debate de hoje, o nosso convidado é o ex-prefeito de Itabira, Dinca Brandino, do MDB. Se você tem perguntas, algum comentário, é só ligar 3838-1213 ou mandar zap para 996-58-0554. Que avaliação o senhor faz das gestões anteriores às suas, no caso Sebastião na atualidade e Josete Amaral?
Olha, Aldo, veja bem, é muito preocupante. Eu sou suspeito a falar, até porque... Mas vou falar. Eu vou falar com todo respeito. Não por uma questão pessoal, que eu não tenho questão pessoal com ninguém. E muito menos política. Não é? É aquela velha história. Cada um é cada um. E aquele velho ditado de dizer. Quando o povo lhe dá confiança para que você venha governar o destino do seu município, na realidade, eu digo, volta atrás. A responsabilidade é mais do povo do que do próprio gestor. Porque é aquele velho que está a dizer, o povo muitas vezes só tem o que merece. Né? E isso, essa frase é a coisa mais certa. E aí eu digo aqui a você, avaliação, eu faço uma avaliação, que são 8, foram 8 anos do mandato de Josete, com mais 5 anos e alguns meses do atual prefeito Sebastião Dias. Eu sou suspeito a falar disso, mas eu peço ao povo de Itabira que a gente precisa votar com muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Eu não estou dizendo aqui que eu fui o melhor, que eu fui o melhor governo da história de Itabira, o melhor governo do país, ou o melhor governo do Alto Perto do Sertão do Pajeú. Não estou dizendo. O povo é que tem que julgar, o povo é que tem que analisar, o povo é que tem que ver. Você faça uma avaliação de 13 anos e alguns meses desses dois cidadãos, que eu digo aqui de antemão que o ex-prefeito Josete faz parte do governo de Sebastião Dias. Foi ele mesmo que encabeçou a vitória de Sebastião Dias, tirar a Nicinha da vitória, tirar a Tabira realmente do atraso e tirar a Tabira do sacrifício que estava vivenciando. Essa que é a pura realidade. Você veja aqui pela atitude que ele tomou de arquivar, não é? Um dano causado ao município, né, que ele vai responder, e muita coragem ele teve. Diga-se de passagem, é o homem corajoso, é o homem bomba. Esse é o homem corajoso, corajoso. Eu não teria coragem de fazer isso, nem com meu pai, nem com o irmão meu, nem com minha mãe, nem com minha esposa, nem com o filho meu nenhum. Jamais, porque aqui eu estava realmente ultrapassando dos limites. Eu estava ainda acima da lei. É o que ele foi acima da lei. Ele foi responder pela lei e respondeu pelos 29 mil habitantes que Itabira possui.
Então, portanto, eu estou dizendo aqui, sou suspeito de dizer, mas eu acho que foi um verdadeiro desastre. Foram os piores tempos que Itabira vivenciou. Na saúde, na educação, em infraestrutura. Está aí o resultado. Está o resultado. Não é? Eu sou suspeito a dizer, mas eu sei que Itabira tem cidadãos que, na realidade, tem ser humano em Itabira, que tenha realmente inteligência, visão própria, assim o quanto eu tenho. Não é só eu que tenho essa visão, não. Agora, o comodismo é que realmente faz Itabira e eu atraso. Se eu disser a você que no meu segundo mandato, Itabira disputava o PIB com Afogados da Ingazeira. Meu segundo mandato. Mas já pegou outro mandato que eu perdi uma eleição, de 2004 a 2005, Itabira fracassou. Não é? De 2005 a 2008, Itabira fracassou. E, na realidade, o PIB de Itabira caiu. Itabira começou, talvez, aí disputar o PIB com Solidão. Essa aqui é a pura realidade. Portanto, Aldo, é isso que eu quero dizer a você. A gente precisa ter responsabilidade. As pessoas brincam com o voto e pagam o preço alto. Muitas vezes o cidadão de bem, né, o ser humano de bem, que gostaria de ver um governo que tivesse zelo ao dinheiro público, que tivesse zelo às pessoas, que fizesse desenvolver o município, porque a gente pensa que estamos ficando velhos, aqueles que estão ficando velhos, mas a gente sabe que os nossos filhos dependem do futuro, do amanhã de Itabira. Itabira, sinceramente, está regredindo. Itabira parou no tempo e é preciso tomar devidas providências.
Vamos para o Zap aqui, tem ouvinte falando.
Bom dia, é Bill Júnior, né? Aldo Vidal. Aqui é Raimunda, de Itabira. Eu acho engraçado, tem que falar isso, que ele foi o melhor de Itabira, o prefeito, né? Porque ele vendeu até os carros. Quando ele perdeu de José, para José, ele vendeu até os carros da prefeitura, tudinho. Ficou sem carro para trabalhar. Por isso que ele foi o melhor de Itabira, sabe? Mas o povo é cego e ainda vota nesse homem, porque se fosse comigo eu não votava nunca. Nem nunca votei, nem voto nele.
Pior que o senhor
porque
diz,
ele não presta.
Dona Raimunda.
Dona Raimunda, olha, eu já disse que a senhora tem a liberdade, o direito de falar o que a senhora quiser. Eu já disse que eu não falo com fanatismo, eu não estou falando aqui com vínculo político, nem ódio pessoal e nem político. A gente precisa ter responsabilidade. A senhora está redondamente enganada, eu não fiz leilão, como a senhora estava dizendo. A gente vendeu algumas coisas, fizemos um leilão, algumas coisas, que realmente estavam como sucata do município, que já vinha de outras gestões. A senhora está redondamente enganada.
O ouvinte pode ligar 38-38-12-13 ou então mandando o seu zap para 996-58-05-54. O senhor disse que sempre está caminhando ali para o Itabira, na zona rural. Qual o sentimento das ruas, Dinca?
Olha, nós estamos fazendo caminhada todo dia, até porque eu tenho que fazer caminhada, que sou recomendado pela medicina, por uma questão, uma vez que eu sofri um AVC. E por essa razão, eu tenho sempre feito caminhada com o companheiro Gleison, aqui meu conterrâneo de Itabira. E a gente visita, todo dia a gente faz caminhada e todo dia a gente mostra a situação de Itabira, um lixão. A cidade está coberta de lixo. As obras que foram construídas por outras gestões, totalmente em abandono. Né? Obras que custaram o suor dos itabirenses. Infelizmente, pela prepotência ou tamanha irresponsabilidade de um gestor que recebe tanto dinheiro e não dá direção e não diz realmente para que tanto dinheiro e não se diz o que faz com ele. Nós estamos vivenciando essa realmente triste realidade, né, de uma pessoa que não tem coragem de prestar contas ao município. Por que não presta contas? Eu, quando fui prefeito, Aldo, todo dia 10, dia 20, dia 30, eu ia ao rádio prestar contas, dizer quanto recebi, aonde gastei, quanto paguei e quanto sobrou. Né? Se diga de passagem, a quem tem a memória curta, mas todos sabem disso. E eu não estava fazendo nada mais do que a minha obrigação. E por que, senhor prefeito, nega tudo? Nega as informações? Né? Por que o próprio prefeito não vai para um raio dizer à população quanto recebeu, o que fez com os recursos do município, os recursos do povo? Que a gente vê uma saúde que não funciona, uma educação que deixa a desejar, uma ação social que não funciona de forma nenhuma.
De forma nenhuma. Eu tenho, inclusive, para colocar aí uma reportagem sobre ação social, as despesas, que eu não vou comentar aqui, não. O volume de recursos que gastaram em 2017, e aquilo que eu digo, o povo é tão... Muita gente humilde, que não tem coragem. Se eu disser aqui a você, tem gente que faz denúncia para a gente e fica com medo. Não cite meu nome. Não cite meu nome. Um cidadão foi dizer que estava com 4 meses de atraso e que trabalhava uma carga horária de 24 horas e que vinha recebendo antes de 2017 um salário mínimo. Depois que o prefeito disse que se apertou, aí disse que só ia pagar meio salário. Mas ele já tinha trabalhado os 4 meses para frente, recebeu 6 meses e ficou mais 4. E aí o prefeito, disse ele que pagou, né, dos 4 salários, pagou um deles, R$ 396, meio salário mínimo. Para você ter uma ideia, como é que se pode passar imagem para o Brasil, para Pernambuco, né, para o Alto Sertão do Pajeú, meio salário mínimo, quem já viu falar nisso? Meio mínimo, quem já se viu falar nisso? Como é que o cidadão consegue conviver, sobreviver com meio salário mínimo? O cara já não consegue sobreviver com salário mínimo. Quem consegue pagar água, luz, aluguel, não é? E realmente dizer até aqui, ele ainda comprar o fardamento escolar dos alunos, quando muitas vezes tem que comprar um lanchezinho e levar porque a merenda não é de boa qualidade, quando muitas vezes, e até mesmo comprar o material de dados escolar, com apenas R$ 913 o novo salário mínimo.
950 e os quebrados.
950 e alguma coisa. Preste bem atenção. Eu disse, senhor prefeito, o senhor se lembre que o senhor veio da linha da pobreza, o senhor veio de baixo. O senhor já passou fome, eu tenho certeza absoluta. O senhor já trabalhou alugado. O senhor já trabalhou. Como é que o senhor tem coragem de deixar 5 meses, 6 meses, um pobre coitado, como o senhor disse, que ia cuidar desse povo assim como cuidava da palma da sua mão, que ia governar com os pequenininhos, com os humildes, e passar 6 meses sem dar satisfação a um pobre chegar, um proprietário pedir um imóvel, porque também ele não pode deixar o cara passar a vida inteira morando na casa dele, e ele dizer que realmente eu estou em atraso porque eu não recebo da prefeitura. Esse é o discurso. Tem hoje um comércio passando enorme dificuldade, com muitas pessoas devendo no comércio e não pode pagar, e o próprio fornecedor passando também dificuldade financeira. Não é brincadeira. É falta tamanha de responsabilidade de uma gestão desequilibrada e desajustada, né? Que precisa realmente tomar as devidas providências, seja por quem for, pela Justiça, pela Câmara de Vereador, pela população, mas tem que tomar as providências. Isso já está insuportável. Ontem mesmo, o prefeito recebeu, na parcela do dia 20, 700 e poucos mil reais. Né? Eu até coloquei no blog, está aí pedindo, será que o senhor vai passar pelo esquecimento hoje, segunda-feira? Será que o senhor vai passar pelo esquecimento e não vai sanar e não vai pagar esses salários que estão em atraso? Será?
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia.
Alô, bom dia, Alcidal.
Quem fala?
Mário Martins.
Diga, Mário.
Bom dia, amigo Dinca. Gostaria de saber dele, como ex-prefeito, que já teve vários mandatos para o Tabira, a opinião dele. Por exemplo, o presidente deu R$ 14, R$ 17 de aumento de salário. E agora o consórcio do Pajeú, os prefeitos decidiram aumentar a alíquota do desconto da presidência própria, né, dos funcionários excessivos. E já vem descontando, aqui em Palácio, por exemplo, já vem descontando os prestadores de serviço 16%, 3 a 16%. Aumentar de 11% para 3%, para 13%. Eu quero saber sua opinião. Enquanto o presidente está 17%, os prefeitos vão descontar em torno de R$ 19, todo mês. Dos funcionários públicos. Então, eu acho isso uma injustiça, porque dá certo que as dificuldades são grandes, mas tem muitas prefeituras gastando com festas, com bandas, com outros gastos supérfluos, e querem tirar agora o desconto das dificuldades das prefeituras no bolso do funcionalismo público. Isso eu sou contra e queria ouvir sua opinião. Um abraço aí a você e a todos de Itabira.
Mário Martins.
Mário Martins, parabéns aí pela sua colocação.
no tocante que se refere à questão do salário mínimo, isso é uma pouca vergonha, o salário mínimo que está se pagando no país. Isso é uma vergonha. Um aumento de R$17 no salário, isso é uma pouca vergonha. Não é? E eu digo aqui, sou do PMDB, mas digo aqui sinceramente, não concordo com essa linha que o senhor presidente Michel Temer vem levando. Não é? Porque a gente percebe que a carga tributária, enquanto aumenta R$17 no salário mínimo, aumenta uma carga tributária tanto do país, do ponto de vista, como você fala, como dos municípios. Por exemplo, Tabira mesmo agora, aumentou o IPTU de Tabira, não é? A carga tributária de Tabira. Possamos dizer, ainda não chegou a cobrança, mas quando chegar, pode ter certeza que o povo de Tabira, a população que tem seus imóveis, vão cair de costa. Né? Então é aquela velha história, o salário é a mesma coisa, é insignificante os aumentos que dão, não é? Que eu digo esse passagem, como se conviver hoje com 950 e poucos reais para pagar aluguel, água, luz, não é? Como eu disse aqui, comprar fardamento para filho, material didático escolar, não é? E se alimentar, é impossível, só o milagre de Deus. Deus é generoso, pode ter certeza disso. Deus é quem realmente conduz a pobreza, né? Aquele povo mais humilde, sofrido. Porque realmente é uma verdadeira injustiça o salário que se recebe.
Tem gente falando no zap, vamos aproveitar para ouvir o áudio aqui.
Bom dia, aqui quem está falando é Flávio de Tabira. Quero dizer a vocês aí, a Dinca, que ele foi um dos melhores gestores aqui da cidade de Tabira. Dinca foi quem mais trabalhou, trouxe obras para Tabira. E Dinca sabe sim administrar o dinheiro público, mas o atual prefeito que está comandando a cidade, Sebastião Dias, ele não sabe. Ele só pegar para ele e ajudar o povo deles. Ele não cuida do povo de Tabira. Tabira faz 6 anos que está sofrendo com esse desmando com dinheiro público. E Dinca sim, Dinca foi um dos melhores gestores atual na região aqui. Principalmente aqui em Tabira. Tá de parabéns. Valeu, Dinca. Abraço. E a vocês aí da rádio.
Tem mais um áudio chegando, vamos aproveitar e depois Dinca fala sobre eles.
Olha, o que eu quero dizer é que o prefeito melhor que teve aqui em Tabira foi Dinca mesmo. E não só é perfeito não. Toda hora que você precisar dele, ele tá às ordens. Viu? Saúde, educação, que eu já precisei. E aqui quem tá falando é Sistos, Barreiro 1. É o melhor prefeito que tem. Só a melhor obra que teve aqui em Tabira foi esse canal da Granja, aí que o povo vivia com os troços em cima dos baús, dos manu, para cima e para baixo. E ele fez esse canal aí. A melhor obra que teve aqui em Tabira, eu acho que foi essa. E mais outras que ele fez por aí, que nem a ponte do Vitorino Gomes, lá para o Espírito Santo ali. Foi a melhor obra que foi feita por aqui, que não tinha o povo para passar para lá, não. E hoje Tabira está aí na UTI.
Tem mais um áudio chegando aqui, vamos ouvir.
Bom dia, eu sou Lucionéia e eu gostaria de dizer que na gestão de Dinca foi a melhor merenda escolar que já existiu até hoje.
Tem mais um áudio chegando aqui, vamos aproveitar para a gente ouvir.
Nossa, eu não sei não, esse prefeito está acabando com a cidade mesmo. No tempo de Dinca... tinha remédio, tinha fardamento para as escolas, a merenda era boa, tinha tudo, tinha medicamento, cansei de pegar os medicamentos da minha mãe, da minha avó, do meu primo, na farmácia lá no hospital, que era remédio controlado, tinha especialistas, vários especialistas nos hospitais, hein? E agora, mas é pouco, o povo de Tabira merece isso mesmo. Vendo o voto por R$50, aí, ganha agora, tem que aguentar bem caladinho. Quem tem que reclamar é a gente que não vendeu o voto. Mas quem vendeu o voto tem que ficar calado, sofrendo bem caladinho.
Tem gente ligando para falar, vamos ao telefone. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Bia do Sítio Pedra.
Diga, amiga.
Bom dia. É Bia do Sítio Pedra. Eu quero parabenizar Dinca, que eu votei ele em todas as eleições dele, votei na esposa dele agora, e se Deus quiser, na décima, vou votar nele de novo.
Como é que o senhor recebe aí esses depoimentos da população, Dinca?
É aquilo que eu acabei de dizer há poucos instantes, que quem faz a avaliação é o povo. Eu sou suspeito a dizer do governo que fizemos. Eu tenho uma consciência tranquila que cuidei muito bem de Tabira, e cuidei muito bem dos mais humildes. agir com responsabilidade, tendo zelo ao dinheiro público e cumprindo o meu dever de casa pela confiança que todos me depositaram, às vezes que fui prefeito.
A Márcia Antônio está dizendo que entra mandato e sai mandato, e a impressão que fica é que a querida Tabira não tem sorte com os seus gestores municipais. Fez essa avaliação conversando com quem é de Tabira. Tem mais um áudio chegando, vamos ouvi-lo.
Bom dia, Aldo. Bom dia, Dinca. Dinca, aqui é Flávio de Afogado na Engazeira, que trabalha aí para você aqui. Você é uma excelente pessoa, cara. Se você fosse candidato a prefeito de Tabira, eu ia transferir meu título de Afogado só para votar em você. Viu? Um abraço, Dinca. Aqui é Flávio Pedreiro. Valeu.
Ouvinte colocando aqui, queria saber se na prefeitura teve arrumadinho na hora da contratação de emprego. Porque penso que prefeito atual é ruim, que administra mal a cidade de Tabira. A Tamira está dizendo ela.
É. Eu já disse aqui, volto atrás, que cada depoimento próprio de cada pessoa, de cada filho de Tabira, e com todo respeito aos das cidades vizinhas, né, que se manifesta em defesa de Tabira, inclusive agradeço o gesto de grandeza, de confiança, em ter observado aqueles das cidades vizinhas, o comportamento que tivemos com o dinheiro público. Quando se tem um bom comportamento com o dinheiro público, os resultados aparecem. Não tenha dúvida, isso não tem segredo. Às vezes falam em segredo da gestão pública, que fulano é melhor do que outro. Só pode ser melhor do que outro ou pior do que outro. Quando você cumpre o dever de casa, toda gestão dá certo, nenhuma dá errada. Agora, quando você procura enveredar por outro caminho, o caminho criminoso que prejudica a cidade e a vida dos mais humildes, principalmente dos mais humildes, porque quem paga o preço é os mais humildes, infelizmente, é quem pagam. Porque quem tem realmente sustentabilidade própria não se preocupa com desmando, não. Não se preocupa. É isso que eu digo. Uma cidade tão promissora, uma cidade tão promissora o crescimento. É impressionante o comércio de Tabira, Aldo. É impressionante. Impressionante. A capacidade que Tabira tem de crescimento. Mas é impressionante da forma que tratam ela.
Tem mais gente falando no zap, vamos ouvir.
Eu queria dizer aqui é Nildo, aqui da Jureminha, que o que o prefeito Dinca fez, essas academias da cidade aqui, com as obras muito importantes, o prefeito Sebastião Dias está deixando se acabar todas elas. Eu acho que o que o prefeito Sebastião Dias quer é colocar o povo para caminhar na pista, ver na hora um acidente, atropelar um pai de família, uma mãe de família, ou então um jovem, uma criança, que sempre acompanha os seus pais na caminhada.
E na zona rural, Dinca, como é que tem sido o governo de Sebastião?
Uma tristeza, principalmente nesse momento de crise, de seca. Para você ter uma ideia, deixei mais de 300 poços, todos funcionando, inclusive uma grande maioria dele, daquelas pessoas mais humildes, daquelas associações. Quem pagava o custo da energia era a prefeitura, porque eles não tinham condições. E esse prefeito, assim que assumiu a prefeitura, em 1º de janeiro de 2013, em seguida, foi a primeira coisa que ele fez, foi desligar quase todos os postos artesianos, fazendo com que as pessoas pudessem pagar energia, e uma grande maioria retirando as bombas, deixando o posto sem bomba, sem cabo, sem nada para não ligar. Eu digo isso aqui, inclusive, na época, acompanhado uma certa pessoa do servidor da época contratado, que assumiu um cargo lá de confiança do governo, Aderval Soares. Né? Então, portanto, eu queria dizer isso aqui. Eu estou lembrando que eu não esqueço, não. Pode ter certeza, o bem que fizer a Tabira, eu vou acumular ele aqui para o resto da minha vida. Mas o mal também, pode ter certeza que jamais vai sair da minha mente. Não vou jamais esquecer o mal, os maus tratos que fazem com Tabira e com os mais humildes.
Tem mais um áudio chegando, vamos ouvi-lo.
No tempo de Dinca, ele pagava o auxílio aluguel para as pessoas carentes que não tinham condições de pagar aluguel. Ele ainda dava uma pequena cesta básica a essas pessoas do aluguel. E todo ano, no final de ano, Natal, ele fazia um sorteio de uma casa para essas pessoas. Essas pessoas que estavam no cadastro faziam um sorteio para ganhar uma casa. Sei disso porque a minha prima estava no meio do sorteio. Ele colocava as pessoas mais carentes. E tanto que ela ganhou uma casinha que até hoje está para ser terminada. Faz 6 anos já, né? Pelo jeito a bichinha vai ficar de aluguel o resto da vida. E outra coisa, viu? O novo gestor aí não paga aluguel para a Corra, não. Essa, assistente social não serve nada, não, viu? É só fachada.
Pessoal, tem cobrado, claro que ainda falta muito tempo, mas uma possível candidatura sua à Prefeitura de Itabira, Dinka?
Olha, veja bem, todo dia a gente é cobrado, mas a gente tem, evidentemente, que ter serenidade, paciência e ouvir o povo, né? Na realidade, eu disse aqui, eu não fui candidato a prefeito de Itabira nessas eleições passadas porque eu tive conta rejeitada pelo Tribunal de Contas, porque eu empreguei demais, né? Por a questão simplesmente de despesa de pessoal que excedeu dos 54. Você sabe disso. Quando você emprega mais do que 54, suas contas são rejeitadas. Portanto, minhas contas foram rejeitadas por esses motivos. E tenho que ter a paciência, esperar que encerre isso. Mas enquanto isso, a gente tem, possamos dizer, um quadro de pessoas bem intencionadas, boas de Itabira, que poderá ser nosso candidato no futuro. Aí, dona Nicinha disputou a eleição, perdeu a eleição por quase nada. Né? A gente sabe disso. Né? Se o povo achar que dona Nicinha deve ser o candidato, será dona Nicinha. Se não achar que deve ser outro do grupo, pode ser. Agora, vamos fazer uma pesquisa de opinião pública. Não pode se fazer nada sem ouvir a população. Portanto, para dizer aqui a você, dessa moça, da reportagem que ela fala, da ação social de Itabira que não funciona, ela não está mentindo, ela está falando a verdade. No tempo que a gente era prefeito de Itabira, dona Nicinha pagava aluguel de 600 famílias carentes de Itabira. E que todo mês, de 15 em 15 dias, ela doava uma cesta básica para essas pessoas. E todo ano fazia um sorteio. Era de 5 casas. Sorteava, construía essas casas. E sorteava em praça pública, dessas 600 pessoas, a quem teria de direito no sorteio. Realmente, essas pessoas que eram pagas aluguéis, e que davam essa ajuda de cesta básica, de água, de luz, não é? De remédios, essas pessoas realmente eram as pessoas mais humildes de nossa cidade. Portanto, o tratamento que tem dado a Secretaria de Ação Social é esse que não sou eu que estou falando. Você ouviu que há poucos instantes uma pessoa humilde relata a verdade do que está ocorrendo, do que ocorreu no passado.
Aldenir está dizendo é que o povo de Itabira confundiu a viola com a administração pública. Dica, o nosso tempo esgotou, eu quero lhe agradecer, desejar sucesso e leve um abraço para toda a gente boa de Itabira. Muito obrigado.
Aldo, agradeço aqui a oportunidade de vir aqui realmente tranquilizar meus conterrâneos de Itabira com relação a essa denúncia descabida. Né? Quero agradecer à rádio aqui a oportunidade, ao programa, a você. Né, e dizer que realmente eu vim dar satisfação aos meus conterrâneos e não a esse prefeito, que realmente demonstra que não ama Itabira, que não gosta de Itabira e, portanto, por não ser filho de Itabira. Mas é assim mesmo. Né? O tempo passa e eu tenho certeza que a cada dia, um dia pensado, com certeza amanhã as coisas poderão, evidentemente, pegar o seu caminho certo e realmente se corrigir tudo dos erros que foram cometidos no passado.
E é final do nosso debate de hoje.